Passamos agora ao período das comunicações. O primeiro vereador inscrito é a vereadora Zuma Ancinello. 5 minutos.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos acompanha pela live, aos amigos que estão no plenário. Não poderia deixar de fazer esse registro. Já tivemos as comemorações pelas primeiras horas da manhã nessa casa com as pessoas com deficiência e a síndrome de Down. Sabemos que amanhã é o Dia Internacional da Síndrome de Down. É um dia que vai ficar marcado, que já é marcado por pessoas que possuem, que têm, né, são portadoras dessa deficiência. Então, eu quero fazer esse singelo registro, né, que no Brasil nós temos aproximadamente 270 mil pessoas que possuem, né, que são portadoras dessa doença. Né? Não existe ainda no país uma estatística específica sobre o número de brasileiros com síndrome de Down. Uma estimativa pode ser levada com base na relação de um Down a cada 700 nascimentos. Então, nós podemos ver nessas estatísticas que há um aumento muito grande, né, de síndrome de Down em nosso país. Ou seja, 270 mil pessoas no Brasil teriam essa doença. Nossos filhos, muitas das vezes, quando pequenos, na faixa até 10 anos, despertam a curiosidade de perguntar o porquê da pessoa ter a síndrome de Down. Jamais devemos dizer aos nossos filhos e crianças que a síndrome de Down é uma doença. Se você achar necessário nomeá-la, diga simplesmente que é uma característica de algumas pessoas que possuem na mesma forma de cada um que nasceu de um jeito ou de outro, com os olhos verdes ou castanhos, com o cabelo liso ou enrolado, com habilidades de nadar ou de fazer contas, com talento para a música ou para o esporte, com alguma alergia ou Down. Com alguma alergia ou Down é uma característica diferente como os demais. Então, quero, com esse registro, deixar aqui o meu carinho, a minha solidariedade, o meu amor a essas pessoas e também aos cumprimentos pelo trabalho que vem sendo realizado na nossa PAI em Uruguaiana, pelo seu presidente, José, com o vice-presidente Guilherme Boger e demais pessoas que se envolvem ali naquele trabalho. Então, nós, uruguaienenses, cada vez mais devemos estar engajados nessa causa, que é de tamanha importância para a nossa sociedade. Muito obrigada a todos e um feliz dia ao Síndrome de Down, às nossas crianças e adultos. Muito obrigada.
Passo os comandos do trabalho ao vereador Fernando Tarragó para poder me manifestar.
E a palavra está com o vereador Irani.
Obrigado, senhor presidente. No período de comunicações, quero manifestar-me hoje na seguinte situação. Nós, conforme já foi comentado pela vereadora Zuma, a questão da data sobre o síndrome de Down, essa é uma data que ela representa muito o ato que nós fizemos hoje na parte da manhã. Ele tem uma repercussão muito grande no sentido de que, a partir do nosso legislativo, nós temos, acho que, a obrigação de discutir com a sociedade, vereadora Zuma, e apresentar o desconhecido. Quando a gente desconhece uma coisa, a gente não sabe tratar com ela. Então, além da síndrome de Down, que o país já faz um investimento muito grande, a legislação é muito vasta sobre isso, mas o que nós temos que mudar são as atitudes, e as atitudes que levam ao preconceito. Então, quanto mais se conhece sobre um trabalho que é feito, que é realizado, o engajamento dessa nossa Casa Legislativa com relação a dar essa prioridade para que seja, nessa data, nós tenhamos aqui alunos com a síndrome de Down substituindo o lugar dos vereadores, embora que seja simbolicamente, Esse é um grito que nós estamos dando para que a sociedade possa despertar e, a partir daí, acabar com preconceitos absurdos que a gente tanto vê, tantas injustiças. Então, eu acho que a casa entendeu bem, os vereadores entenderam bem o objetivo do nosso trabalho de hoje. Eu tenho certeza que a repercussão é muito grande. Não se tem muito o que comemorar, até porque determinadas coisas, quando não avançam, não se comemora, mas a data em si, ela já enseja o envolvimento da sociedade, das forças vivas da sociedade, no sentido de chamar atenção para alguma coisa que a gente sabe que está errado. E eu acho que em tudo na sociedade a gente pode colaborar de alguma forma para dar um jeito e resolver a situação. Então esse é um ponto muito especial do nosso trabalho que nós tivemos hoje aqui na Câmara de Vereadores. Um segundo assunto que gostaria de comentar, que às vezes pode não parecer muito, não foi muito badalado, muito divulgado pela imprensa, que é a questão da estadualização das UR 101 e 102. São dois bretes, são duas estradas vicinais de Uruguaiana, que têm uma ligação importante, tanto pela BR-472, pela 290, passando pelo Plano Alto. E ela foi através de trabalho incansável do nosso deputado Frederico Antunes, junto ao governo do Estado, conseguiu-se com que essas estradas passassem para a administração do Estado. Elas serão RS daqui para frente. Por que isso? Porque o nosso município tem mais de 2 mil quilômetros de estradas vicinais. Tem dificuldades financeiras de todos os portes. São estradas que não são pavimentadas. São estradas de chão. E você passa uma patrola hoje, chove amanhã, vai estar tudo, o trabalho vai estar todo perdido novamente. Então, nós nos refletimos assim, além dessa questão do envolvimento dele, da preocupação em passar para o Estado, ela interliga duas estradas, duas BRs, a 290, a 472. Quem vem de Quaraí para Itaqui, para São Borja, tem que vir aqui, a Uruguaiana, fazer a volta quando a ponte não está interrompida. É um transtorno violento. E aí que continua essa batalha feita através do Legislativo, é de que agora nós temos que perseguir que essa estrada continue sendo bem tratada pelo Estado e que a gente possa avançar, inclusive, para o asfaltamento a pavimentação dessa importante via. Porque ela, ligando os dois, as duas BRs, desenvolve aquela região, né, e tem muitas pessoas, não só o escoamento da safra, mas também a questão das pessoas que moram ali, que vão para a escola. Então, isso é muito importante. Então, ressaltar, além disso, a importância dessa decisão, a importância de ter convencido o governo do Estado, através do gabinete do deputado Frederico, para esse gesto que parece tão simples, mas não é. Ele, a partir daí, vai ao encontro da necessidade do escoamento da safra, dos escolares, da população que mora ali, do desenvolvimento regional e dentro de uma macrovisão econômica, ele visa também uma melhoria para outras cidades daqui da fronteira oeste que serão beneficiadas com essa passagem ali por dentro do Plano Alto. Um outro fato também que é marcante para o Uruguaiana e vai ser, a partir desse momento, um divisor de águas na economia de Uruguaiana, é a questão da instalação dos free shops. Também muito, muito perseguido, muito acompanhado, muito encaminhado por os deputados, o deputado que é o dono da origem a nível federal, que é o deputado Maia, né? Marcos Maia, mais o envolvimento também das nossas lideranças, várias delas, incluindo deputado Frederico, senadora Ana Mello, outros partidos, Carlos Gomes, enfim, todos os demais que estão preocupados com isso, que está dando essa visibilidade e essa oportunidade de que os nossos próprios empresários de Uruguaiana, com a diminuição lá da taxa, vê se eu passo muito, acompanho o meu tempo, se puder, eu vou entrar no período de liderança, por favor. Só me avisa quando estiver faltando um tempinho. Tá, muito bem, obrigado. Então, Semir, são vários fatos que está sendo marcado aqui pela... São vários fatos que essa casa também, na semana passada, aprovou com que a gente pudesse mandar moções de congratulação a todas aqueles políticos, deputados estaduais e federais que estão ajudando o Uruguaiano e a nossa fronteira. Então, são fatos relevantes que a gente não pode deixar de comentar, exatamente por isso, pela importância que às vezes a gente não dá o momento, no momento não lhe traz a importância futura, mas que para o desenvolvimento da região, para toda a nossa cidade, para o desenvolvimento da nossa fronteira oeste, traz um crescimento, porque nós estamos, nós temos que diversificar. Enquanto a gente perde mão de obra na lavoura, porque está sendo mecanizada, nós temos que abrir outras frentes de trabalho para que essa mão de obra seja absorvida. Então, e essas atitudes são atitudes positivas, e aí eu quero parabenizar todos aqueles políticos, aqueles representantes que estão a nível da Assembleia Legislativa ou a nível federal, que têm contribuído para que esses fatos importantes aconteçam aqui em Uruguaiana e que tragam o desenvolvimento, que tragam a captação da mão de obra ociosa, o desemprego, resolva a questão do desemprego. Então, eu acho que isso é um papel da nossa Casa Legislativa e eu quero me congratular e parabenizar todos aqueles, incluindo aí as emendas parlamentares que vêm para o nosso município, e nós temos a obrigação de batermos palmas para esses nossos amigos, que são aqueles que estão sempre conosco, não são aqueles que são paraquedistas, que de vez em quando vêm cair aqui de paraquedas para levar os nossos votos. Então, nós temos que valorizar aqueles que trabalham por nós, aqueles que botam a cara por nós o tempo todo, não apenas nesse período de eleição, que é um período que nós estamos entrando, que era bastante perigoso. Por isso, nós vamos encontrar figurinhas em Uruguaiana que nunca vieram aqui e agora eles vêm querer levar o nosso voto. Eu acho que nós temos que prestigiar e valorizar aqueles que estão sempre junto conosco, garantindo o desenvolvimento, preocupado com os problemas de Uruguaiana, tanto problemas financeiros, problemas de Santa Casa, enfim, todos eles de infraestrutura, segurança. Nós temos que reverenciar a essas pessoas que estão sempre conosco. E aí são essas figuras que a gente sempre conhece. Carlos Gomes, Frederico Antunes, senadora Ana Amélia e muitos outros que a gente sabe muito bem. Então é essa a minha manifestação no dia de hoje, e eu também estou arrematando, dizendo que estou muito contente por essa casa ter entendido a nossa proposta e ter feito aquele trabalho que fez hoje de manhã, enaltecendo e agradecendo tudo que a PAI faz pelas nossas crianças aqui em Uruguaiana. Muito obrigado a todos os senhores.
Repasso os trabalhos ao senhor presidente para dar continuidade à sessão.
Muito obrigado. Eu reassumo as condições de trabalho no período de comunicações, a próxima escrita é a vereadora Josefina Soares, que vai fazer uso da tribuna.
Bom dia, senhor presidente, vereadora Irani, doutor Fernando Arragô, a Zuma, a Suzana, os colegas vereadores, público presente, pessoal da live, que nos escutam, funcionários desta casa, funcionários e funcionários. Eu gostaria de entrar no assunto que eu comecei com relação à nossa água. Já faz, eu acho que mais de meses que nós estamos vivendo um problema crítico com a água de Uruguaiana. O que está acontecendo? A água, ela andava com cheiro de barro, né? Então, nem os filtros estavam conseguindo filtrar a água de muita sujeira do gosto do barro. A gente sabe de onde que vem, né? Porque vem a água toda lá de cima está vindo para cá. Mas nós temos que saber que nós temos uma firma em Uruguaiana que tem que dar sustentação, que tem que dar tratamento para essa água. E porque a água maltratada e a água que nós estamos tomando e que a cidade, o povo de Uruguaiana está bebendo, é uma água praticamente contaminada. Porque ela está com cheiro de peixe, ela está com cheiro de sujeira, ela tem um gosto horrível, não dá para tomar água. Tem muita gente comprando água que não é normal, porque nós não temos dinheiro para estar comprando água todos os dias no mercado, né? Muitas pessoas... as pessoas que ganham um salário mínimo não têm condições de comprar água. E nem nós também, não é fácil tomar água, porque você toma água bastante, né? Então, assim, ó, chamar a atenção desta empresa. E se essa empresa não tomar providência, a BRK, porque cobrar, sabem. É um absurdo a água que nós estamos pagando na cidade. É um absurdo a água que está vindo nas nossas contas. Caríssima. Para a gente tomar uma água com mau cheiro, mau gosto e horrível. É, vamos falar de saúde. A água é saúde, mas a água só é saúde se ela for limpa, se ela for tratada para nós tomarmos. E isso pode gerar doença na cidade. Pode tornar crianças com problema de saúde e pode também dar transtornos de saúde em todas as pessoas. Então, nós temos que saber que a BRK tem um contrato em Uruguaiana e que ela tem que cumprir com as suas obrigações de tratamento de água, sim, água e esgoto, né? Então, nós temos que pagar a nossa água, mas pagar com prazer. Não pagar água caríssima e ainda não poder tomar um copo d'água da torneira, porque a água está podre. Essa é a palavra certa, podre. Não tem condições de tomar um copo d'água da torneira. Eu estou dizendo porque na minha casa, e as pessoas estão reclamando para nós, e está todo mundo reclamando onde você vai com relação à nossa água. A água potável. Então, nós temos que tomar uma providência, senhor presidente, nesse assunto, e dar um prazo de, no máximo, 10 dias, eles tomarem providências. Se não tomar providência, nós temos que entrar na justiça contra a BRK, no Ministério Público, para que tome providência com relação à água. Porque água é saúde, e saúde é prevenção. Nós temos que prevenir para não se preocupar depois. Nossas crianças, muita gente deve estar fervendo a água, mesmo assim ela não fica boa. Então, essa é a minha sugestão. Que 10 dias essa casa dê um prazo e que depois, se não resolver, a gente tome providências radicais. É isso que nós estamos pedindo com relação à nossa água de Uruguaiana. Muito obrigada.
Usou a tribuna a vereadora Josefina Soares. Próximo inscrito, o vereador Fernando Tarragó. 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, quem nos acompanha pela live. Não poderia deixar de me manifestar também, no dia de hoje, sobre aqui nós temos recebido as crianças com síndrome de Down. Como médico, uma coisa me chama bastante atenção. A gente atende essas crianças que, desde o seu nascimento, já apresentam que vão ter uma deficiência. E o que mais nos chama atenção é que as mães, inicialmente, elas têm, é o filho, mas elas têm um choque muito grande, principalmente de aceitação. Por que que aquilo aconteceu? E a gente vê que os profissionais da medicina hoje têm que ser muito claros, muito eficientes na sua atividade, e esta clareza faz com que diga à mãe que isso aconteceu e que não tem uma solução médica, uma solução de resolução dentro da área da ciência médica. E essas mães ficam, às vezes, no seu início, desorientadas. Mas, com o passar do tempo, a gente vê hoje as mães aqui, e a elas que eu quero me referir, que assumem totalmente a situação e que aquilo que era um problema hoje se torna efetivamente uma atividade normal, né, e que traz para elas uma satisfação muito grande. Eu tenho uma história de uma senhora que foi no meu consultório, tinha uma. Ela tinha passado por vários colegas médicos e todos colocando exatamente a situação do seu filho. E diz ela que eu falei isso, não lembro de tanto tempo que eu estou na medicina, vou fazer 50 anos o ano que vem, de que eu disse para ela, olha, o problema que a senhora tem com seu filho, tem um buraquinho na parede, um paredão, e que a senhora tem que procurar esse buraquinho para vencer o que está acontecendo com seu filho. E ela disse que essas minhas palavras fizeram com que ela procurasse aquele pequeno buraquinho que era a solução para o seu filho. E ela toda a vida lutou, lutou junto com seu filho até hoje. E ela veio me agradecer essas minhas palavras, que eu tinha dado uma solução para ela, embora ínfima, mas que ela tinha que procurar aquilo ali. E hoje ela tem um orgulho muito grande do seu filho, ela vive pelo seu filho, e essas mães, então a gente tem que dar um valor enorme para o trabalho que elas fazem. A gente sabe, né, que todos nós temos que valorizar e incluir hoje essas pessoas dentro do nosso meio social. Mas para elas, a visão é diferente. É o filho dela que está desenvolvendo e que está sendo aceito junto com ela, junto à sociedade. E é nesse sentido, então, que eu gostaria de parabenizar a todas as mães, né, dessas crianças portadoras de síndrome de Down, ou mesmo daquelas portadoras de paralisia cerebral, que também passam por esse problema na nossa APAE. Parabenizar a APAE, Associação dos Pais de Crianças Excepcionais, né, que faz um trabalho maravilhoso dentro da nossa cidade, e que a nossa comunidade tenha, assim, os olhos voltados para essa associação, para que possa amparar, que essa associação tenha condições de fazer o trabalho que ela faz. É nesse sentido que eu acho que a gente tem que valorizar essa data que está se colocando, para que a comunidade conheça o problema e que tenha para si esse problema, para que tenha uma resolução melhor. A resolução está em ampararmos as associações, em ampararmos a essas mães que sempre estão nos procurando e ampararmos essas crianças no nosso meio. Muito obrigado.
Com a manifestação do vereador Fernando Tarragó, o último inscrito para o período de comunicações, não havendo inscritos para o período de comunicações de líderes, e por termos atingido todos os objetivos dessa reunião ordinária de hoje, não havendo mais que possa ser discutido e tratado, invocando o nome de Deus, está encerrada.